Jornal Câmara dos Deputados. Relator apresenta parecer sobre diploma para jornalistas em julho.
Câmara debate crise dos hospitais universitários em audiência.
Debatedores divergem sobre regulamentação de cartão de crédito.
Deputados discutem alterações na legislação ambiental brasileira.
Doutor Rosinha, do PT paranaense, criticou a Confederação Nacional da Agricultura por defender alterações no Código Florestal Brasileiro, que, na visão do deputado, vão promover a destruição ambiental.
Para o doutor Rosinha, o debate sobre desenvolvimento sustentável deve começar pelo pagamento de indenização aos pequenos produtores por prestação de serviço ambiental e não privilegiando fazendeiros com a desapropriação de grandes áreas de terra que, segundo ele, nunca são pagas.
Ao solidarizar-se com as vítimas das enchentes dos estados de Alagoas e Pernambuco, Assis do Couto, do PT do Paraná, chamou a atenção para a necessidade de alterar o Código Florestal.
De acordo com Assis do Couto, hoje existem mais de 4 milhões de agricultores familiares no Brasil. E que, se fosse aplicar o Código Florestal atual, 1 milhão de pessoas seriam transferidas do campo para os centros urbanos, agravando, a seu ver, a situação ambiental do país.
Gonzaga Patriota, do PSB, mostrou preocupação com a situação das famílias atingidas pelas chuvas no estado de Pernambuco, onde, segundo o parlamentar, 49 municípios foram afetados e 22 estão em situação de emergência.
Gonzaga Patriota afirmou que os governos estadual e federal estão empenhados em socorrer as regiões mais atingidas. O deputado informou que, no fechamento do balanço da Defesa Civil do último sábado, já foram contabilizados 10 mortos e mais de 12 mil pessoas desabrigadas.
Carlos Alberto Canuto, do PSC, solidarizou-se com as vítimas das chuvas no estado de Alagoas. Segundo ele, a maior enchente de todos os tempos no estado.
Carlos Canuto disse que já foram contabilizados mais de 30 mortos e mais de 70 mil desabrigados. O parlamentar disse estar certo de que o governo federal vai dar todo o apoio para que a infraestrutura do estado seja reconstruída o quanto antes, o que vai dar expectativas de dias melhores para a população alagoana.
Desenvolvimento regional.
Janete Capiberibe, do PSB, destacou a realização da 2ª Conferência Nacional de Economia Solidária, promovida pelo governo federal, e elogiou a participação dos representantes do Amapá no evento.
Janete Capiberibe informou que a conferência foi realizada entre os dias 16 e 18 de junho e contou com a presença de representantes do poder público e da sociedade civil de todo o país. Segundo a deputada, o evento teve como objetivo debater o direito à organização coletiva, sustentável e distributiva de renda.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, mostrou preocupação com a inadimplência de muitas prefeituras em relação ao programa Caminho da Escola, que financia o transporte de estudantes que vivem nas zonas rurais. Segundo o parlamentar, muitas prefeituras estão perdendo o benefício do ônibus por falta de pagamento.
De acordo com Luiz Couto, só na Paraíba, 16 municípios correm o risco de não ter o convênio do programa Caminho da Escola renovado por causa da inadimplência. O deputado acrescentou que muitos recursos que deveriam chegar às prefeituras não são liberados por falta de pagamento de convênios anteriores.
Agricultura.
O governo federal lançou o Plano Safra para o período 2010-2011. Segundo Fernando Marrone, do PT Gaúcho, o programa prevê a destinação de 16 bilhões de reais para o financiamento da agricultura familiar.
Além de aumentar os recursos para as linhas de crédito e para aquisição de equipamentos e máquinas de custeio, Fernando Marrone afirmou que 1 bilhão de reais serão reservados para assegurar o preço mínimo dos produtos da agricultura familiar.
Flávio Bezerra, do PRB, cobrou do IBAMA a fiscalização da pesca marítima no litoral leste do Ceará. Segundo o deputado, enquanto os pescadores artesanais estão cumprindo as regras sem a utilização de instrumentos proibidos pela lei, existem pescadores que capturam a lagosta de forma irregular.
Flávio Bezerra enfatizou que o número de fiscais do IBAMA é insuficiente para dar conta da costa brasileira. Ainda de acordo com o parlamentar, os barcos utilizados pelos fiscais são ultrapassados, o que gera outro empecilho para a coibição da pesca predatória.
Economia.
Debatedores divergem sobre regulamentação de cartões de crédito.
Audiência pública realizada na Câmara sobre a regulamentação do mercado de cartões de crédito foi marcada pela falta de consenso.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a reunião e tem informações sobre os debates.
Participantes de audiência pública sobre o setor de cartões de crédito se dividem a respeito da necessidade de maior regulamentação desse mercado. O diretor de política monetária do Banco Central, Aldo Luiz Mendes, afirmou que as empresas já estão implementando mudanças que favorecem a competição. Um exemplo é o fim da exclusividade contratual entre credenciadoras e bandeiras, como a Cielo e a Visa. Acordo das empresas com autoridades regulatórias determinou o fim dessa restrição a partir de 1º de julho, como explica o professor de Direito da Universidade de São Paulo, Ronaldo Porto Macedo.
No momento que você quebra a exclusividade, o lojista vai poder, numa só maquininha, atender o cliente Visa, Master, American, etc. O que significa, portanto, que você, como consumidora, vai estar menos sujeita a... Porque você tem o Master, ouvir que essa loja só aceita o Visa. E também você vai ter um estímulo maior para que o lojista tenha as várias bandeiras.
Essa e outras medidas adotadas pelo setor, com base em sugestões do Banco Central, estão consolidadas no Código de Autorregulamentação elaborado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito. Segundo o consultor da associação, Juan Ferrez, o código prevê a implementação de um selo de conformidade com regras de proteção do consumidor.
A parte coibitiva, entre aspas, do código, que você dá um tempo para as empresas se adaptarem, se ajustarem às novas regras, e a partir dali vai ter um selo de qualidade. As empresas que não se ajustarem não vão ter esse selo, como vão ter processos internos de sanções.
Mas para a representante do Ministério Público Federal, Valquíria Quixadá Nunes, a autorregulamentação não tem funcionado, tendo em vista o grande número de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor e as altas tarifas.
Abuso total dessas empresas na indústria de cartão, e o Estado tem que tomar as rédeas, né, por meio de uma regulação que limite isso e que vede a cobrança de tarifas que não se configuram como serviços.
O deputado André Vargas, do PT paranaense e presidente da Subcomissão Especial dos Cartões de Crédito, festeja as melhorias acordadas com as empresas, como o compartilhamento das máquinas pelas diversas bandeiras, mas não exclui a necessidade de regulamentação pelo Estado.
Vai precisar de novas regulamentações, legislações, adequações, eu não tenho dúvida, mas nós apostamos na autorregulação, ou pelo menos na regulação mediada. E é por isso que o Congresso Nacional é importante. Aqui tudo tem que ser mediado. Aqui tem representantes dos consumidores, dos lojistas, dos trabalhadores, dos grandes empresários, dos pequenos empresários, e que sem dúvida nenhuma toda a legislação que passar por aqui vai precisar ser muito mais equilibrada.
Essa regulação, segundo André Vargas, não deverá, entretanto, comprometer o crescimento do setor. Para o deputado, os cartões trazem diversos benefícios, como o aumento na oferta de crédito e a segurança nas operações. De Brasília, Verônica Lima.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, disse que o país está vivendo uma era de desenvolvimento com melhoria da massa salarial, aumento de postos de trabalho e crescimento econômico. O deputado atribui o alto índice de aceitação do atual governo em função da adoção de políticas públicas corretas.
Eduardo Valverde destacou ainda que a alimentação não é mais o único item no qual o brasileiro pensa quando recebe o seu salário. De acordo com o parlamentar, as pessoas têm pensado mais em guardar algum dinheiro, pensando inclusive na aquisição da casa própria.
Relator apresenta parecer sobre diploma para jornalistas em julho.
O relatório sobre a proposta de emenda à Constituição que restabelece o diploma para o exercício do jornalismo deve ser apresentado até o dia 7 de julho.
Saiba detalhes sobre as discussões na reportagem de Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
A proposta de emenda à Constituição que restabelece a exigência do diploma para o exercício do jornalismo deve distinguir liberdade de expressão da atividade jornalística. A avaliação é do relator da matéria, deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro. Ele adiou por mais alguns dias a apresentação de seu parecer, que deve ocorrer até 7 de julho. Hugo Leal reafirmou que apresentará um substitutivo para melhorar a redação da proposta e evitar novas interpretações de inconstitucionalidade. O grande desafio, segundo ele, será definir os limites entre liberdade de expressão e o exercício profissional do jornalista.
O que a questão da exigência do diploma impediu na liberdade de imprensa ou na liberdade de expressão?
Eu não vi, eu não consigo vislumbrar. Aqui nós estamos discutindo não é liberdade de imprensa ou liberdade de expressão. Nós estamos discutindo a liberdade dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, contratarem as pessoas sem a exigência de diploma. Nós estamos discutindo isso.
Nesta quarta-feira, a comissão especial que discute a proposta ouviu professores de jornalismo que defenderam o diploma. Também participou do debate o consultor da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Rodrigo Kaufmann. Ele afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal há um ano tornou a discussão sobre a exigência do diploma ultrapassada. Ele argumentou que o julgamento se baseia no direito à liberdade de expressão, uma cláusula pétrea da Constituição Federal que não pode ser alterada. O diretor do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, Edson Spentoff, disse, no entanto, que o Supremo usou conceitos equivocados de jornalismo no julgamento.
Confundiu-se liberdade de expressão com exercício profissional e liberdade de expressão com liberdade de imprensa. Portanto, o jornalista foi julgado pelo que ele não é, que o jornalista não é um opinador público. O jornalista é um produtor de conhecimento e um mediador da realidade social.
Outros professores de jornalismo que participaram da audiência defenderam o diploma de nível superior como forma de qualificar a atividade profissional. Para eles, a sociedade só tem a ganhar com a qualidade da informação apurada pelos jornalistas. De Brasília, Geórgia Moraes.
Relações Exteriores.
Na avaliação de Paz de Lira, do PTC de São Paulo, a Colômbia terá um governo forte e de combate às drogas, com o novo presidente, Juan Manuel Santos.
Para Paz de Lira, o Brasil precisa rearticular a política externa e estreitar laços com o país colombiano, que, segundo ele, possui programa de combate ao narcotráfico e tem conquistado vitórias nesse campo.
Ciência e tecnologia.
A pedido do Conselho de Altos Estudos da Câmara e assessorado por um grupo de consultores, Rodrigo Hollenberg está analisando propostas que fortaleçam o Programa Espacial Brasileiro. O deputado observou que o programa tem importância estratégica e, por isso, deve ser tratado como política de Estado.
Rodrigo Hollenberg citou que é preciso ampliar a base de arrecadação do Fundo Espacial, garantir maior transferência de tecnologia aos acordos internacionais e assegurar uma remuneração aos profissionais do setor que seja condizente com o alto nível de especialização exigida.
Rodovalho, do PP do Distrito Federal, fez um apelo à Câmara para formar uma comissão mista para criar punições mais rígidas contra os crimes cibernéticos.
No entendimento de Rodovalho, a internet viabilizou a ocorrência de crimes como plágio, invasão de sistemas de informação, golpes de e-mails falsos enviados em nome de grandes corporações, entre outros.
Saúde.
Deputados debatem crise dos hospitais universitários em audiência.
Debatedores presentes à audiência pública da Comissão de Seguridade Social concordam com a necessidade de mais recursos e mais autonomia para os hospitais universitários.
O repórter Luiz Cláudio Canuto, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a audiência e tem outras informações.
Dos cerca de 7 mil hospitais brasileiros, apenas 2,3% são hospitais universitários. Mas eles são responsáveis pelo uso de 1 em cada 10 leitos e de 25% dos leitos de UTI. Além disso, mais de 37% de transplantes de alta complexidade ocorrem em hospitais universitários. Com tanta responsabilidade, há uma crise de gestão e de custos nessas instituições, o que foi apontado em levantamento do Tribunal de Contas da União. A situação foi debatida nesta quinta-feira na Comissão de Seguridade Social. O assessor da Secretaria de Controle Externo do TCU, no Rio Grande do Sul, André Kirchhen, aponta os principais problemas.
A insuficiência, a precariedade pessoal desses sistemas de hospitais universitários que precisa ser resolvido, a questão do financiamento e a necessidade dos hospitais terem uma autonomia gerencial que hoje muitos dos gestores não têm prerrogativas de gestão. Então são três tópicos assim, que eu diria que são os principais pontos aí que precisam ser vistos.
Os terceirizados formam a metade dos trabalhadores em hospitais universitários e sempre surgem impasses quando os contratos terminam. Com relação ao orçamento, 80% dos recursos vem do Ministério da Educação e 20% do Ministério da Saúde, o que é insuficiente. No início do ano, foi editado um decreto presidencial criando o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, que prevê o aumento gradual do financiamento pelo Ministério da Saúde. Mas falta uma portaria interministerial regulamentando o assunto, que deve ser publicada ainda nesta semana. Para 2010, estão previstos 200 milhões de reais, mas seriam necessários 750 milhões. A diretora do Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Maria Inês Por Deus Gadelha, reconhece a necessidade de mudar as regras de financiamento.
A questão maior deles é essa complexidade que eles têm e que uma única fonte de financiamento não pode resolver a questão. Grande parte dos gastos deles, e eles são realmente mais caros, o custo deles é mais caro, isto é natural, é deriva de outras atividades que ele, por obrigação legal e até por perfil institucional, são obrigados a prestar e a fazer.
Os hospitais universitários são mais caros porque, além de atenderem, ensinam, o que obriga o uso de mais material hospitalar. O presidente da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino, Carlos Alberto Justo da Silva, afirma que as normas vigentes impedem a flexibilidade orçamentária e, consequentemente, o uso mais racional dos recursos nos hospitais. Ele citou como exemplo mudanças estabelecidas pela Anvisa que implicam no uso de material hospitalar mais caro e que não são acompanhadas de uma contrapartida orçamentária. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Gilmar Machado, do PT Mineiro, divulgou a inclusão do Hospital Municipal de Uberlândia no Sistema Único de Saúde. Segundo o deputado, este ano será feito o cadastramento de todos os leitos do centro pelo SUS.
Porém, Gilmar Machado garantiu que a partir do próximo ano, o convênio com o SUS passa a vigorar de forma integral, garantindo o pleno funcionamento do hospital.
Votação.
O plenário adiou para a próxima semana a análise de acordos internacionais do Brasil e um requerimento para a criação de comissão externa para acompanhar ações de atendimento às vítimas de enchentes em Alagoas e Pernambuco, que estavam na pauta de hoje.
Os assuntos seriam deliberados na sessão extraordinária realizada pela manhã, mas não houve deputados suficientes para a votação. A sessão da tarde foi reservada apenas para pronunciamentos dos parlamentares.
E o Derlei Cordeiro, do PPS Paulista, afirmou que a Câmara está protelando a votação da PEC 300 e da PEC 308. Uma instituindo o piso salarial dos policiais e a outra criando a polícia penal.
E o Derlei Cordeiro afirmou que toda semana a votação dessas matérias é cobrada e não se chega a um acordo para sua apreciação. Para o deputado, esses adiamentos têm contribuído muito para a imagem ruim que a sociedade tem dos políticos.
Eleições.
Márcio Junqueira, do DEM de Roraima, assinalou a importância do Congresso Nacional para a consolidação da democracia no país, pois, de acordo com palavras do deputado, é no Congresso que se constrói o direito.
Márcio Junqueira ressalvou que o prazo máximo para a realização das convenções partidárias é 30 de junho. Nessa data, segundo o deputado, os candidatos escolhidos estarão se apresentando à sociedade que deve optar pelos seus representantes.
Colbert Martins registrou a realização da convenção do PMDB baiano, definindo a chapa do partido para as eleições ao governo do estado e para o Senado Federal em 2010.
De acordo com Colbert Martins, a convenção contou com a presença de mais de 10 mil pessoas, incluindo 116 prefeitos do PMDB na Bahia.
Nilson Mourão, do PT do Acre, ressaltou os resultados apresentados na última pesquisa do Ibope sobre a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o deputado, o presidente Lula obteve perto de 80% da avaliação entre ótimo e bom.
Na opinião de Nilson Mourão, várias razões podem explicar essa avaliação. Entre elas, o desempenho da economia brasileira e a capacidade do governo federal de conduzi-la, gerando crescimento, distribuição de renda, aumento do salário mínimo e criação de novos empregos.
Justiça.
Paes Landim, do PTB do Piauí, prestou homenagem ao ministro Marco Aurélio Melo pelos 20 anos como membro do Supremo Tribunal Federal. O ministro é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e integra o Tribunal Superior Eleitoral.
Paes Landim afirmou que o ministro é por vezes polêmico, já que foi voto vencido em vários julgamentos de que participou. O deputado argumentou, no entanto, que as decisões de Marco Aurélio Melo são tomadas com convicção e baseadas nos seus princípios.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, defendeu a aprovação pelo Senado da PEC que institui o divórcio direto no país, sem a necessidade da separação judicial.
Barradas Carneiro lembrou que em 2010 é comemorado o centenário de nascimento do senador Nelson Carneiro, autor da emenda constitucional que instituiu o divórcio em 1977. Para o deputado, a melhor homenagem que o Senado pode prestar é a aprovação do divórcio direto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.